STF autoriza candidato barrado pela lei da ficha limpa a tomar posse no Senado.
Comissão de Direitos Humanos vai encaminhar à OIT e à OEA relatório contrário às obras da usina de Belo Monte.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Supremo Tribunal Federal autorizou um candidato barrado pela lei da ficha limpa em outubro a tomar posse no Senado.
O presidente José Sarney garantiu que o Senado vai cumprir a decisão. Já o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, lamentou a demora do veredito. A reportagem é de Érica Christian.
Em março, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa não valia para as eleições de outubro do ano passado. Eles argumentaram que as regras que impedem a candidatura de políticos condenados em decisões colegiadas deveriam ter sido aprovadas com um ano de antecedência para vigorar naquela disputa. Com base nesse veredito, pelo menos um dos quatro candidatos ao Senado que haviam sido barrados pela lei já conseguiu no Supremo o direito de assumir a vaga. Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, deve entrar no lugar de Wilson Santiago, do PMDB. Falta apenas o Tribunal Regional Eleitoral daquele estado comunicar o Senado sobre a diplomação para a posse ser marcada. O presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, ressaltou que a decisão do Supremo será imediatamente cumprida.
Decisão judicial, a gente só tem uma posição, é cumprir.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, lamentou que a decisão do Supremo Tribunal Federal tenha saído somente depois das eleições.
Eu acho que essa decisão tinha que ter sido tomada antes da posse, para que não tivesse aí constrangimento ou transtornos. Mas a lei é lei, a decisão é a decisão. E a Suprema Corte tem esse poder de decisão final. Coube a ele a decisão final. Cabe a nós o cumprimento dessa decisão final.
Outros dois candidatos que poderão assumir o mandato de senador são Jader Barbalho, do PMDB do Pará, no lugar de Marinor Brito, do PSOL, e João Capiberibe, do PSB do Amapá, em substituição a Geovane Borges, do PMDB. E o candidato Marcelo Miranda, do PMDB de Tocantins, ainda precisa de um novo julgamento do Supremo, já que foi enquadrado na lei de inelegibilidade.
O Banco Central vai continuar vigilante no controle da inflação e aumentando a taxa Selic se for necessário segurar o consumo.
Foi o que disse hoje o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, à Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Bruno Lourenço.
De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o presidente do Banco Central deve comparecer periodicamente às comissões temáticas da Câmara dos Deputados e Senado relacionadas à economia e fazer uma avaliação das políticas monetária, de crédito e cambial. Assim como o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que esteve na terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, falou que a inflação vem se mostrando um fenômeno global.
A Rússia com 9,5% de inflação, temos a China com 5,4% de inflação acumulada, inflação corrente, Índia 8,8% de inflação, preço ao consumidor, África do Sul 3,7%, Indonésia 6,8%, inflação ao consumidor, Reino Unido, inflação de 4%, preço ao consumidor, março acumulado 12 meses, a zona do euro com a inflação de 2,7%, os Estados Unidos também, o mesmo nível de inflação, 2,7%.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, pediu, entretanto, que o combate à inflação não seja feito às custas do crescimento da economia ou da redução de empregos.
A pergunta que faço é como compatibilizar crescimento econômico importante para o país com o combate à inflação.
Alexandre Tombini ressaltou que o governo está fazendo o que pode para manter a inflação sob controle sem estancar a economia. Ele ressaltou que o governo cortou gastos, o Banco Central mexeu nos juros e restringiu o acesso ao crédito para evitar novos aumentos de preços.
E o senador Itamar Franco, do PPS de Minas Gerais, criticou as declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, principalmente quando diz que os problemas da economia brasileira são bons problemas.
Será que a inflação é um bom problema para o país? No meu tempo, não era. Ao que parece, para o ministro Guido Mantega, a inflação é um bom problema.
Itamar Franco também destacou outra declaração do ministro, segundo a qual o governo não pôde cortar despesas no ano passado.
Para o senador, ficou claro que essa impossibilidade de cortar gastos aconteceu por motivos eleitorais.
A Comissão de Direitos Humanos do Senado decidiu hoje encaminhar para a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e para a Organização dos Estados Americanos, OEA, relatório contra as obras da hidrelétrica de Belo Monte.
A senadora Marinor Brito, do PSOL paraense, argumenta que 40 mil pessoas deverão ser despejadas por causa das obras.
A senadora também alega que os relatórios de impacto ambiental apresentados pelo governo foram manipulados e acredita que os 30 bilhões previstos para a usina podem tornar-se um mau investimento.
Nem do ponto de vista econômico o projeto se justifica. Serão mais de 30 bilhões de reais gastos para gerar energia para as indústrias de mineração e eletrointensivas, sedentos por secar os nossos rios, por embolsar bilhões a partir da exploração da miséria do nosso povo.
O senador Mário Couto, do PSDB do Pará, criticou o aumento do preço da energia de Itaipu, que o Brasil compra do Paraguai.
Ele lembrou que o Brasil paga cerca de 120 milhões de dólares anuais por essa energia, mas a revisão do acordo aumenta o valor para 360 milhões de reais por ano.
Mário Couto não vê razões para esse aumento e pede aos brasileiros que fiquem atentos à proposta que está para ser votada pelo Senado.
Julguem cada senador! Que vão tirar o dinheiro do bolso de vocês, do imposto que vocês pagam, para ter saúde melhor, para ter educação melhor, para ter uma segurança melhor, e vão dar aos paraguaios.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, quer criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias envolvendo o ECAD, Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, responsável pelo recolhimento de direitos autorais.
Segundo o senador, há indícios de irregularidades na arrecadação e distribuição do dinheiro relativo ao direito autoral.
Além disso, Randolfe Rodrigues quer investigar denúncias de cartel no arbitramento dos valores de direito autoral e o modelo de gestão do ECAD.
A ideia da instituição dessa comissão parlamentar de inquérito em nada tem a ver com qualquer pretensão de extinguir o ECAD ou que pareça ser. Ao contrário, nós queremos é que o ECAD seja transparente e seja fiscalizado pelo conjunto da sociedade brasileira.
O senador Luiz Henrique da Silveira, do PMDB de Santa Catarina, alertou para o risco de o Brasil perder a competitividade em vários setores da economia.
E acrescentou que a possível desindustrialização nacional não pode ser atribuída aos estados, pois eles não são os responsáveis pelas altas cargas tributárias, assim como não são os estados que recebem a maior parte da arrecadação.
Para o senador, a grande responsável é a União, que concentra 2/3 do que é arrecadado, enquanto que estados e municípios ficam com apenas 1/3 do dinheiro público.
Por isso, Luiz Henrique propôs um novo pacto federativo em que a descentralização seja o grande foco.
O governo é mais transparente, é mais eficiente, é mais eficaz quando está mais próximo do povo. Por isso, a descentralização tem que ser o tema central dessas discussões.
Os 185 anos do Senado Federal foram comemorados hoje. Os senadores destacaram o papel da instituição no fortalecimento da democracia representativa. O repórter Rogério de la Fuente traz mais informações.
Na comemoração dos 185 anos de criação, o papel da Casa nos mais importantes episódios políticos do país foi lembrado pela senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, que abriu e presidiu a maior parte da sessão.
Nas grandes crises nacionais, no debate dos temas mais caros à nossa sociedade, a população brasileira sempre pôde esperar dos integrantes desta casa uma postura alinhada aos interesses do país e especialmente aos interesses da federação.
O atual presidente do Senado, José Sarney, do PMDB do Amapá, que normalmente se manifesta da mesa diretora, ocupou a tribuna para resgatar a história do Senado. Ele justificou a razão dos ataques à imagem pública da Casa Legislativa.
Se ataca muito o Senado porque aqui nós continuamos a ser uma fonte permanente de ajuda ao Brasil, que nós somos passageiros, somos homens que desaparecem, mas a nossa instituição tem sido uma parte da construção do Brasil. E continua se atualizando a cada dia.
Jornal do Senado. Apresentação, Thaís Vivacqua e Thiago Medeiros. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite, até amanhã.